digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tem acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. E os videocasts de Astronomia e Astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos como foram os momentos finais do Columbia. Nesse episódio, ouviremos quais foram as conclusões do relatório e as suas recomendações. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Imediatamente após o acidente do Columbia, todos os voos dos ônibus espaciais foram suspensos até a conclusão das investigações, que foi iniciada em seguida. Uma comissão independente de investigação composta por 13 membros, aproximadamente 120 investigadores e milhares de técnicos da NASA em missão de apoio investigaram durante quase 7 meses o acidente e produziu um extenso relatório com 400 páginas dividido em 6 volumes, onde foram apresentadas as causas, conclusões e recomendações. No decorrer do processo de investigação, foram identificados uma série de fatores que contribuíram para o acidente, agrupado em 3 categorias distintas: falhas físicas que levaram à destruição do Columbia, deficiências na organização e no histórico da NASA que puderam facilitar o caminho para falhas catastróficas, e outras observações significativas que podem estar relacionadas com o acidente e que, se não forem corrigidas, poderiam contribuir para futuras perdas. Segundo o relatório, a causa física para a perda do Columbia foi um buraco aberto no sistema de proteção térmica no bordo de ataque da asa esquerda, causado por um pedaço de espuma isolante térmica que se separou da seção esquerda do suporte duplo do tanque de combustível externo 81,7 segundos após o lançamento, atingindo o bordo de ataque da asa esquerda do ônibus espacial. Durante a reentrada, esta violação no sistema de proteção térmica permitiu que ar superaquecido penetrasse através do isolamento no buraco causado pelo impacto da espuma, derretendo progressivamente a estrutura de alumínio da asa esquerda, resultando em um severo enfraquecimento estrutural, até que, com o aumento das forças aerodinâmicas causadas pelo atrito, conforme a nave penetrava cada vez mais na atmosfera, destruísse a asa, provocando a perda de controle e o imediato colapso da nave. Devido a isso, não havia a menor possibilidade de sobrevivência da tripulação. Simulações realizadas por uma organização independente demonstraram que o dano causado pela espuma isolante no painel de carbono provocaria um buraco de 41 por 42,5 centímetros. O tanque externo de combustível dos ônibus espaciais armazena mais de 2 milhões de litros de propelente, composto de oxigênio líquido e hidrogênio, que necessitam de temperaturas extremamente baixas para serem armazenados e mantido no tanque. O oxigênio deve ser mantido a menos 147 graus Celsius e o hidrogênio a menos 217 graus Celsius. Para que sejam mantidos nessa temperatura e evitar a formação de grossas camadas de gelo provocadas pela condensação do nitrogênio e do vapor d'água presente na atmosfera, o tanque é revestido com uma camada de 2,5 centímetros de espuma isolante. de 75 missões efetuadas e nas quais existem registros de imagens disponíveis, foram documentadas provas de liberação de espuma isolante em nada menos que 65 missões. Embora os ônibus espaciais sejam atingidos por diversos detritos durante os voos, como gelo durante a subida, micrometeoritos, poeira cósmica e lixo espacial em órbita, a maioria dos impactos registrados foi devido à espuma isolante que se soltou do tanque. Os engenheiros que projetaram o ônibus espacial já haviam previsto em 1975 que pedaços do isolante térmico do tanque poderiam se soltar e fizeram recomendações a respeito. Em uma delas, eles instruem que o sistema do Space Shuttle, ou ônibus espacial, incluindo o componente terrestre, ou seja, a torre de lançamento, deve ser concebido visando a impedir o derramamento de gelo e/ou outros detritos dos elementos que o compõem durante as fases de pré-lançamento, lançamento e ascensão, de modo a não prejudicar a tripulação, o veículo, o sucesso da missão ou afetar negativamente a operação de regresso à Terra. Em outro ponto do documento, instruem que nenhum destroço deve emanar da zona crítica do tanque externo na plataforma de lançamento e/ou durante a subida, exceto se tal material resultar de emanações normais do próprio sistema térmico devido ao aquecimento durante a ascensão. A questão organizacional da NASA também foi alvo de análises e críticas por parte da comissão investigadora do acidente. Para ela, testes para entender como os sistemas não estavam atuando como deveriam não foram realizados, tendo como referência apenas sucessos de missões anteriores. Barreiras na organização impediram a livre circulação de informações críticas sobre problemas de segurança, procedimentos que impediam a divulgação de diferentes opiniões profissionais e ainda a falta de uma gestão integrada entre os diversos protagonistas do programa. Outro fator contribuinte foi a evolução de uma cadeia de comando informal, no qual processos decisórios aconteciam fora das mais elementares regras organizacionais. A comissão concluiu dizendo que, abre aspas, "em nossa opinião, a cultura organizacional da NASA tem tanto a ver com o acidente quanto a espuma." Fecha aspas. Ao final do relatório, a comissão de investigação fez 29 recomendações que abrangeram não só o sistema de proteção térmica, mas também mais e melhores imagens, mais testes, mais inspeções, medidas de prevenção contra colisões de micrometeoritos em órbita, certificação de materiais, métodos organizacionais e ainda recomendações para um futuro processo de incremento de vida útil da frota para além de 2010. Entre as recomendações da comissão de investigação estão a de se iniciar um programa agressivo para eliminar todas as possibilidades de ejeção de detritos do tanque externo de combustível, principalmente no suporte duplo de ancoragem, que originou o acidente do Columbia. Também constaram das recomendações o que segue: iniciar um programa visando aumentar a capacidade de os ônibus espaciais suportarem danos provocados por detritos menores. Em viagens com destino à Estação Espacial Internacional, deve ser desenvolvida a capacidade de realizar inspeções exteriores para determinar se existem danos da proteção térmica e proceder à sua reparação, o que efetivamente foi feito a partir de então. Atualizar o sistema de captação de imagens com pelo menos 3 ângulos distintos, desde a decolagem até a separação dos foguetes de combustível sólido. Mais 2 recomendações relacionadas à transferência de imagens para o controle da missão foram feitas. Adotar uma agenda de voos, a partir de então, consistente com os recursos disponíveis. Reconhecer, compreender e aceitar que o cronograma de voos é uma ferramenta de gestão importante e que os prazos devem ser periodicamente avaliados em função da garantia da não existência de riscos adicionais. implementar um programa de formação abrangente na qual a equipe de gestão poderá enfrentar contingências potenciais de segurança da tripulação e do ônibus espacial para além da fase de lançamento e ascensão, incluindo a potencial perda da nave e/ou da tripulação. A equipe de gestão deve ser capaz de montar um sistema de comunicação para interagir com organizações de apoio, como os diversos fabricantes dos componentes do ônibus espacial. Fotografar e digitalizar todos os subsistemas críticos de modo que elas estejam imediatamente disponíveis para abreviar a solução de problemas em órbita. Os voos dos ônibus espaciais só voltaram a acontecer mais de 2 anos depois, em julho de 2005, com o Discovery, mas foram paralisados em seguida, pois, mais uma vez, durante a decolagem, foram observadas liberações de pedaços da espuma isolante do tanque, porém, dessa vez, felizmente, sem resultados catastróficos. Se você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor, acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.